Vamos embora para o Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Demetrio Magnoli, autor do livro A Vida Louca dos Revolucionários, publicado pela editora Leia.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon.
Demetrio, o que você destacaria da atuação de Marcus Garvey? E por que razão o FBI de John Edgar Hoover montou um processo viciado contra o Black Star Line?
Marcus Garvey foi um dos principais líderes do chamado pan-africanismo, da ideia da unidade da raça negra no mundo inteiro. Ele criou uma companhia de navegação, a Black Star Line, que na utopia de Marcus Garvey, um dia, no dia da redenção, isso tem uma ideia bíblica atrás disso, né? No dia da redenção, levaria todos os descendentes de africanos de volta para sua pátria, que seria a África. O que se destaca em Marcus Garvey? A ideia de que a volta à África é uma volta real e física na utopia dele. Porque os grandes líderes africanistas, os grandes líderes negros nos Estados Unidos, naquela época, eles imaginavam a volta à África como uma volta simbólica, como uma volta metafórica. Voltar à África seria organizar os negros nos Estados Unidos como uma nação dentro da nação. Isso é a volta à África, na visão de Du Bois, que era o principal líder negro nos Estados Unidos, na época de Marcus Garvey. Para Marcus Garvey, não. A volta à África é uma volta real. Os negros subiriam nos navios da Black Star Line e iriam de volta à África, chegando à Terra Prometida. Ao chegar à África, isso faz com que ele, que é jamaicano, mas fez grande parte da sua carreira de líder político nos Estados Unidos, entrasse em conflito com Du Bois, com o principal líder negro americano, um conflito amargo, azedo, que chegou a acusações criminais, e ele também provoca a ira das autoridades nos Estados Unidos, que procuram meios de persegui-lo, numa época em que o FBI perseguia opositores políticos em geral, não só Marcus Garvey. E a forma como se encontrou para exercer a perseguição foi questionar os negócios da Black Star Line, de Marcus Garvey, acusando de corrupção. A Black Star Line era uma bagunça, os negócios da Black Star Line eram completamente zoneados, mas não havia corrupção ali. O que havia era uma utopia absoluta, que era a utopia de levar os negros de volta à África. Marcus Garvey foi um dublê de revolucionário e grande empresário, que é algo muito estranho. Ele era um revolucionário melhor do que um grande empresário. A Black Star Line faliu, mas Marcus Garvey inscreveu o seu nome na história dos revolucionários.
Encontrei-me pela primeira vez com Miller no final de 1936, quando passava por Paris rumo à Espanha. O que mais me intrigou foi descobrir que ele não sentia nenhum interesse na Guerra da Espanha. Disse-me apenas em termos inequívocos que ir à Espanha naquele momento era ato de um idiota. Ele poderia compreender que alguém fosse para lá nos motivos egoístas, movido pela curiosidade, por exemplo, mas envolver-se naquilo por um senso de obrigação seria pura estupidez. De qualquer modo, minhas ideias sobre combater o fascismo, defender a democracia, etc, 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 seriam apenas bobagens.
Demétrio, de que maneira a Guerra Civil Espanhola refletiu na produção literária
de George Orwell?
Veja, George Orwell só está nesse livro, que é um livro sobre 12 revolucionários, devido à Guerra Civil Espanhola. George Orwell não foi um revolucionário a vida inteira. Bem ao contrário disso, ele não começou a sua vida adulta como revolucionário e não terminou a sua vida adulta como revolucionário. Ele foi revolucionário apenas num curto período da sua vida, mas um período definidor, que foi a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha, George Orwell se juntou a um partido de influência trotskista, de influência anarquista também, o que foi o POUM, o Partido Operário de Unificação Marxista, dirigido por André Nin, e lutou junto com o POUM. Naquele momento, ele percebe, por experiência própria, que o maior inimigo do POUM não eram as forças do franquismo. As forças do franquismo, obviamente, eram um inimigo importante, mas um inimigo absoluto do POUM era o Partido Comunista Espanhol, que, sob direção de Moscou, se concentrava mais em combater as outras correntes de esquerda do que em combater as forças de Franco. E essa experiência definiu o resto da vida de Orwell, que então passou a ser um crítico total e sem conciliação do estalinismo e da esquerda oficial da sua época.
Uma vez você me perguntou o que existia na sala 101. E eu lhe disse que você sabia a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Ser sepultado vivo, a morte pelo fogo, empalamento, ou 50 outras mortes. No seu caso, são os ratos.
Você não pode, não pode fazer isso. Não pode. Você sabe que isso não é necessário. Não. O que quer que eu faça?
O rato, embora roedor, é carnívoro. Já ouviu falar o que acontece nos bairros pobres desta cidade? Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa por 5 minutos que seja. Provavelmente os ratos o atacarão. Dentro de muitíssimo pouco tempo, devoram tudo. Só deixam os ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando o ser humano está indefeso. Apertei a primeira alavanca, Winston. Observe bem esta gaiola e sua construção. A máscara ajusta-se à sua cabeça, sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola se abrirá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já vi um rato pular no ar? Pularão sobre o seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos. Às vezes abrem caminho pela bochecha e devoram a língua.
Só um meio de me salvar. Preciso colocar outro ser humano no meu lugar. Interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola.
Um castigo comum na China imperial.
Só posso colocar um corpo no lugar do meu. Faça isso com Júlia. Faça isso com Júlia. Comigo não, não comigo. Com Júlia. Com ela. Comigo não.
Demétrio, o historiador Isaac Dorte criticou duramente o romance de 1984, do Orwell, porque ele dizia que o livro dava munição para a direita atacar União Soviética. Você poderia comentar de que modo os comunistas difamaram Orwell?
Difamaram Orwell de todas as formas. A difamação típica daquela época era dizer que Orwell era um agente de potências estrangeiras ou era um agente dos serviços de inteligência da própria Grã-Bretanha. Ele foi acusado disso várias e várias vezes, sempre falsamente. Esse conjunto de falsidades, ele se procurava se justificar com a ideia de que existia um polo do bem, que era a União Soviética, e um polo do mal, que era os inimigos da União Soviética, e que em nome do futuro revolucionário da humanidade era preciso usar esses métodos, o método da mentira, da falsificação, porque isso era, no fundo, a defesa de uma boa causa, a defesa da nossa redenção futura, que estaria, vamos dizer assim, concentrada na União Soviética. Os marxistas costumam dizer que a história provará isso, a história provará aquilo, a história geralmente não prova nem isso nem aquilo, a história não foi feita para provar teses, mas algumas poucas vezes a história faz provas, muito depois dos acontecimentos. Hoje se sabe que a crítica de Isaac Deutscher a Orwell era uma crítica absurda. Hoje se sabe que a União Soviética não representava futuro brilhante da humanidade, mas apenas uma prisão provisória dentro de um Estado totalitário. Eu acho que se Deutscher vivesse ainda hoje, ele voltaria atrás naquilo que escreveu sobre 1984, que é um livro, vamos dizer, eterno. 1984 é, vamos dizer assim, a melhor síntese, não é o melhor livro, mas é a melhor síntese crítica do totalitarismo que foi escrita no século XX.
Meu pai foi um líder sindical por mais de 40 anos. Durante a sua era, os sindicatos na Bolívia abrigaram todas as tendências políticas: comunistas, anarquistas, liberais, maoístas, trotskistas, nacionalistas. Todas as camadas de bolivianos eram membros: camponeses, motoristas de táxis, mulheres, cegos, mineiros. Foi um tempo duro. Devido às suas lutas, meu pai foi aprisionado, exilado e perseguido. Mas ele sempre teve duas metas. Uma foi conservar o sindicalismo unido. A outra, obter cidadania genuína para o povo. No seu funeral, uma mulher idosa abraçou seu caixão, chorando e gritando: "Ele nos ensinou o que são férias, o que é a seguridade social. Ele nos ensinou a ser humanos." Naquela hora, percebi que apesar de todas as lutas ideológicas intestinas, permanecia um povo capaz de lutar por seus direitos e sua dignidade.
Demetrio, como é que você viu a declaração do Juan Cláudio Lutin, filho do Juan Lutin, que afirmou que o conceito de fascismo serve para iluminar a estratégia de Fidel Castro, Hugo Chávez e Evo Morales?
O filho de Juan Lequim Oquendo, grande líder sindical na Bolívia, um revolucionário boliviano de meados do século XX, o filho dele estava se referindo aí aos regimes bolivarianos atuais da América Latina e estava procurando estabelecer um paralelo entre esses regimes e o fascismo. Eu acho que o paralelo não é apropriado. Eu acho que não existe fascismo na América Latina. Eu acho que o fascismo não chegou à América Latina em nenhum regime. Entretanto, existem alguns traços e alguns elementos nos quais o filho de Juan Lequim se apega para fazer o seu paralelo. A ideia de que as massas serão mobilizadas a partir dos palácios. A ideia de que o poder mobilizará as massas para que obedientemente elas realizem aquilo que o líder popular quer. Isso acontece quando você vê as manifestações oficiais e todas as manifestações permitidas são oficiais em Cuba. Quando você vê as manifestações chavistas na Venezuela, você vê que elas são manifestações convocadas pelo Estado, convocadas pelo aparato estatal, que os funcionários públicos são levados para as manifestações e que eles obedientemente fazem o que os seus líderes mandam fazer nas praças públicas. Em alguns casos, sabendo que se não o fizerem, serão punidos, não terão privilégios no local de trabalho e coisas assim. Então existem traços de fascismo, mas dizer que esses regimes são fascistas é um erro histórico e sociológico muito óbvio. Então eu não concordo com essa declaração do filho de Joaquim Oquendo, mas eu entendo por que ele faz a declaração, o que o impulsiona a fazer isso.
Demetrio, a presença de Leon Trotsky está presente no percurso de vários dos personagens abordados no livro. Que retrato você faria desse velho revolucionário?
Trotsky foi, ao mesmo tempo, uma expressão, talvez, junto com Lenin, a melhor expressão da grande revolução proletária do século XX, que foi a Revolução Russa, e de uma particular dissidência com a Revolução Russa. Ele foi o dissidente perseguido por Stalin por excelência. E eu acho que mais importante na história do Trotsky, embora a sua participação na Revolução Russa seja decisiva, etc., o mais importante na história do Trotsky não é nada disso. O mais importante na história do Trotsky não são os seus sucessos, mas é o seu fracasso final. Trotsky procurou renovar a linha histórica do marxismo criando uma quarta internacional quando chegou à conclusão de que a terceira internacional, a internacional dos partidos comunistas, havia falido. Trotsky tentou com isso repetir o que fez Lenin. Lenin tinha anunciado a falência da segunda internacional e chamou a formação da terceira internacional. Trotsky chamou a formação da quarta internacional, mas ele não conseguiu formar a quarta internacional. Na verdade, o que se formaram foram uma série de pequenas seitas sem influência política palpável. Eu acho que Trotsky fecha assim um ciclo. Ele fecha o ciclo aberto na Primeira Internacional, aberto com Marx e com Engels, que é o ciclo da ideia de que um centro revolucionário internacional orientado pela doutrina do marxismo provocaria a transição do capitalismo para o socialismo. Eu acho que Trotsky é o último passo nesse ciclo que então se encerra. Eu acho que as pessoas que estudam a vida de Trotsky, a biografia de Trotsky, deveriam se concentrar menos nos seus sucessos, que são bem conhecidos, da época da Revolução Russa, e mais no seu fracasso final, que eu acho que é muito mais interessante como objeto de investigação histórica.
Demetrio, mas ele também foi o primeiro a formular a questão, né, isso bem antes de se unir ao Lenin, de que a ditadura do proletariado iria acabar levando a ditadura do partido e que, por sua vez, teríamos a ditadura de um homem só.
Não é bem assim. Trotsky sempre defendeu a ditadura do proletariado. O que ele contestou foi a concentração do poder dentro do Partido Revolucionário. Ele defendia a ditadura do proletariado a partir de uma ideia que era compartilhada por muitos marxistas da sua época como uma ditadura econômica, quer dizer, a ditadura do proletariado seria o controle do Estado sobre os meios de produção, mas não como uma ditadura política. Ele achava que deveria existir diversos partidos. Ele variava quando falava sobre os partidos, ou todos os partidos, ou pelo menos todos os partidos operários, o que são coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, ele achava que a diversidade e a pluralidade política deviam existir nesse regime de ditadura econômica, de controle do Estado sobre os meios de produção. E ele vai denunciar, logo no início, em primeiro lugar, a ideia de eliminar outros partidos. Mas essa denúncia não é muito clara, porque ele está no governo nessa época e a Rússia está em guerra civil. Então ele vê a ideia de eliminar outros partidos como uma necessidade circunstancial. Era impossível fugir disso. Depois ele vai denunciar, e aí sim, com toda a verve, ele vai denunciar a ideia de eliminar a dissidência dentro do Partido Bolchevique. E aí ele tinha um interesse muito claro nisso. Eliminar a dissidência dentro do Partido Bolchevique era eliminar a palavra dele mesmo, que estava se transformando num dissidente, pelo menos desde 1924, desde a morte do Lenin, ou talvez até já um pouco antes. A partir daí, ele é preso na União Soviética, ele é exilado, e na condição de preso e exilado, ele faz as melhores críticas que um marxista pode fazer ao totalitarismo. Eu acho que essas críticas sempre foram incompletas, porque ele nunca abordou o problema de que o controle de toda a economia pelo Estado é indissociável do controle de toda a política pelo partido que controla esse Estado. Nessa crítica ele nunca chegou, porque se ele chegasse nessa crítica, ele teria que rever as bases do marxismo. Ele nunca fez isso, portanto, eu acho que ele é um crítico bastante incompleto do totalitarismo. Mas entre os marxistas, ele é o mais importante, o melhor crítico do totalitarismo. Talvez não tivesse sido se não tivessem matado a Rosa Luxemburgo antes, porque ela criticou a tendência à ditadura política num tempo em que Trotsky a defendeu, quando os bolcheviques fecharam a Assembleia Constituinte na Rússia, em 1918, no início de 1918, logo depois da Revolução Russa, Trotsky defendeu esse ato. Aliás, Trotsky tomou esse ato junto com Lenin. E Rosa Luxemburgo, naquele momento, fez a crítica certa. Ela disse: a liberdade é sempre e necessariamente a liberdade dos que discordam de mim. É muito fácil dar liberdade para os que concordam comigo.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.